Chegou o Skash, segura os moleque. Tira o cílio da sala, bota o fone e dá o cunete. O Killy da Gillette, mirou Juice na maquete. Cê tá 13/1 e a Alanis morreu 7. Mas tá liberado da sedução, a explosão. Agora vale tudo e essa é só a introdução.
Boa noite, senhoras e senhores. É com incrível pesar na consciência e na minha alma que eu digo que é uma falácia. Não vale tudo nesse programa. Esse programa é um programa mentiroso. Tenta se passar por liberal, mas infelizmente não vale tudo no Discast. O que que não vale no Discast, Lucas Q?
Não... Alô?
É.
Alô?
Desculpa. A gente acabou de fazer que você chegar e de falar alô?
Alô?
E aí o Lucas começou. Não... Alô?
É, vai, Lucas! Responde essa porra!
O que não vale o quê?
O que não vale no Discast?
Não vale essa... porra de fundo do Minecraft aí.
É. Que não vale? Vale sim, porque tá acontecendo isso.
Não
dá mais, velho.
Não dá mais, não.
É, dois minutos pra eu salvar uma raposa qualquer aqui.
O que não vale, Marcelo?
Me pegou de primeira. Não vale não comer durante o programa. Tem que sempre estar comendo alguma coisa, é lei.
O que não vale, Mads?
Não vale ter todo mundo junto do time inteiro no podcast.
Que não vale
Chopper Moita. Falta. É.
Chopper Moita. Já pensaram na vida que o Chopper Moita leva? E não. Nas escolhas que ele fez até chegar a esse nick Chopper Moita?
Provavelmente pôs
não. Um
é. E o Bruno, que nasceu mero Bruno. E acabou se tornando não qualquer Bruno, mas o Next Order.
Bruno da nova geração.
Brunito da nova geração. Da nova ordem mundial. Ah, foda-se! Deixa eu botar outro bagulho aqui que essa vinheta é muito curta. Esse programa está ao vivo. Você. Fala o horário agora, Lucas Q.
Agora.
Travou tudo, veio na hora que ele falou. Beleza. Tanto faz. Travou completamente, travou. Não, ninguém quer saber que horário que é então. É um horário aí, e você está escutando esse programa ao vivo, ou você pode estar escutando ele gravado, porque existem os dois modos desse programa. Você pode estar escutando ele gravado e achando que ele é ao vivo também.
Às vezes o gramado não, o quê? O gravado demora um tanto pra sair, mas vai vir, amigos. Fiquem bem.
Às vezes é quase perdido, mas isso me vem.
O gramado?
Gramado, como que é a cidade lá, cidade de Gramado?
É massa.
Essa é a Ilha do Sul que tem filme e queijo derretido.
Você já foi pra Gramado, já, Marcelo?
Já.
É?
Eu fui uma vez com a família e uma vez viagem a dois, assim. É massa, é um lugar legal. Tá bom. Bonito. Recomendo ir no Natal Luz, apesar de ser um inferno, porque é quando todo mundo vai.
Natal Luz
é o que faz Gramado famoso, galera. Que isso?
Que é Natal Luz?
Natal Luz é um bagulho que acontece em Gramado de novembro até janeiro. Em que tem, tipo, desfile de Natal, tem teatro de Natal, tem um monte de porra. Pai Noelzão. Caraca, galera, vocês não sabem turismo do próprio país, é foda.
Onde mais? Gramado onde tem filme?
Também, tem o Festival de Gramado, exato, a mesma cidade. Aqui, ó, vou passar o link pra vocês. É um bagulho absurdo. Ó, passei o link lá no troço aqui.
Natal Luz de Gramado. Aqui a magia é real. É um negócio de você ver, como se fala, luz em Natal?
É, tipo...
O pessoal paga pra isso?
Paga, eles decoram toda a cidade, aí tem show, tem... tem feira, tem desfile, tem a puta que pariu, um monte de coisa.
É basicamente uma cidade de turista muito rica.
É, exato, Gramado. É uma cidade turista muito rica, precisamente.
Enfim, galera, a gente também tem perguntas do Curioscat. Se você quiser saber mais sobre Gramado, você pode perguntar pra Maciel agora, ela vai responder.
Manda
no final
aí
do programa.
Recomendar bons restaurantes, péssimos hotéis.
Ela vai falar várias coisas pra você. Se você quiser perguntar várias coisas pra Maciel, inclusive, sobre a vida dela e várias curiosidades que pode saber sobre a Maciel aí.
Isso.
É, hoje é o programa, a gente vai só fazer perguntas sobre a Maciel. e é o seguinte, fora isso, essa semana, o Semi... Acabei de inventar, tá? O semi assunto da semana é a Comic Con Experience, feita por uns babacas muito absurdos como Érico Borgo e Companhia Limitada. Um abraço, Érico Borgo.
Isso foi essas horas do ano que os caras estão fazendo isso?
Essa semana agora. Essa semana. É sábado agora.
Mas sempre esse horário. Essa
data. 100% por fora.
Esse é um negócio que eu 100% não tenho vontade de
ver. Isso é pra criança ficar de férias e poder fazer essa porra aí. Por isso que
boa dias. Data, real.
E obrigado, olha Bruno, Next Order, por 2 meses de inscrição com Twitch Prime.
Compartilhou 5 emotes, se vocês quiserem usar emotes.
E eu não ganhei nenhum. Tem 5 pessoas no chat e não ganhei nenhum emote.
Eu ganhei.
Legal. Eu não ganhei. Mas é só o Cosmos.
E é excepcional o nosso grande amigo Bruno Next Order, que vai ganhar uma viagem pra Gramado com tudo pago e acompanhante assim que o Desludo atingir um bilhão de revenue. A gente vai pagar, vai ser a primeira coisa que
isso aí é promessa pra você fazer contrato, até.
É.
1 milhão de revenue. Não sei se é 1 milhão, não. 1 milhão que o Desludo faturar. A primeira pessoa que vai ganhar vai ser o Bruno Next Order.
Antes da gente.
Ele não vai poder nem tirar salário. E ele vai sozinho com o acompanhante. Sozinho não, ele vai com o acompanhante. Ou lógico, uma acompanhante, se Deus quiser. Para Gramado, beijar muito na boca, transar e comer muito chocolate. Isso aí?
É pra isso que a gente vai pra Gramado. Fica
então é o seguinte, galera. Quem é que tem? Eu ia fazer alguma piada com o Érico Burgos, vocês me cortaram completamente. Aqui, eu estou vendo aqui notícias no nosso site Gêmeos Irmãos, IGN Brasil, Comic Con Experience, trailer revela o nome da hiena de Arlequina. Galera, vocês aí, pergunta para os leitores hoje. Você pode responder no nosso grupo do Telegram. O que é pior no universo do que a Arlequina da DC nos filmes?
Você viu o desenho que saiu dela?
Não vi.
Saiu um desenhozinho com... Bem, eu não vi o desenho em si, mas eu vi partes do desenho.
Eu vi esse apanhado que fizeram do desenho.
E também. É umas piadinhas muito assim, bonitinhas assim. Eu gostei do que eu vi.
Não, mas eu tô falando da Arlequina... Deixa eu refazer então. Não é a Arlequina o personagem. É a Arlequina dos filmes. Essa menina loira. Essa que tenta fazer a pose de tipo, estou cagando pra tudo, mas ela está ganhando milhões e ela não tem cara de hardcore também. E é, na verdade, bem cara de pau no cu. Se a minha mãe fizer cara de hardcore, ela passa mais por radical do que essa menina aqui.
Eu vou dizer que, tipo, não só não assisti nenhum filme da DC recente, eu acho que nenhum, literalmente nenhum deles. E eu não conheço também a atriz da Arlequina. Completamente homem velho, fora dos assuntos aqui hoje.
Então... A atriz dela, acho que é a que faz o Lobo do Wall Street.
Quem no
Wall
Street?
A mulher dele.
Ela fez...
É sim.
Community.
É ela?
É ela?
É a loirinha do Community, sim.
Malandro. Não, peraí. Ela sempre será conhecida... Sim, a Margot Robbie. Ela sempre será conhecida como a mina que era pra ser a gostosa do community e acabou virando a paia do community por opinião Nossa. Pública. Parabéns, Margot Robbie. Você merece... Parabéns. Vamos bater palma pra Margot Robbie. Ela começou no community pra ser a gostosa e a galera falou, por que essa mina é gostosa sendo que é quietinha? Ele é muito mais gostoso que ela. Realmente. E ela virou a chata daí e a outra virou a quietinha e gostosa. Parabéns, Margot Robbie, por ser a primeira inversão de papéis do universo do
Obrigado pela diversidade que você nos trouxe, Margot Robbie.
Como que é o nome da outra? A outra é bonita demais. Essa é realmente...
Ah, Alison.
Alison Brie. Nossa, que mulher, senhora, hein?
Ah, tá. Eu tô com
pressão. Não, maluco. É
complicadíssimo.
Alison Brie, não, mas Alison Brie não é só bocuda, minha filha.
É a tudo... outra é bocuda, não é Alison Brie, mano.
Alison Brie não é bocuda? O que é Alison Brie? É? Dita Alison Brie, olha o tamanho da boca da menina.
Ela é bocuda sim, ela é bocuda sim.
Alison Brie.
Meu Deus, é que...
Não, mas a outra é muito mais bocuda.
Essa senhora. Papaizinha, assim que o papai gosta, Alison Brie.
É aquela coisa, a Margot Robbie só tem mais beiça, mas a boca da outra mulher é maior.
É, uma linda essa Alison Brie. Quantos anos tem a Alison Brie?
Oh, Marcelo Vinícius, 36. No chat. E...
Alison Brie tem 36 anos. É mais velha que eu ainda. Aí pegava eu pra criar.
Olha o Celos aqui. Entra aí,
papai. Entra aí, Celos, Vinícius. Pode entrar no nosso chat. Ele tá aqui?
Tá no... É só isso que ele sabe fazer, macarrão na panela de arroz.
Nunca, como assim, nada?
Entra aí, Marcelos.
É, ué, você põe a água e cozinha na panela de arroz. Aquela panela elétrica?
Sim, sim, eu sei.
Vida é macarrão, é impressionante.
Incrível.
Tá, aí outras coisas que... O que mais a gente ia falar? A gente ia falar alguma coisa, que ia ser um assunto muito importante.
Silêncio.
Vamos ver.
Notícias... É complicado demais.
Notícias gamers, vou pesquisar aqui. Vocês podem dar sugestão no chat.
Ah, também. O que eu tava fazendo antes? Eu estava comendo no KFC. Lançou o KFC em Sorocaba.
E aí? Aqui em Porto Alegre tá pra lançar há um tempo. Tá ali a plaquinha, vem aí, KFC, cara, e nunca vem.
Porto Alegre é uma cidade
engraçada. Aqui teve uma fase de. Por uns 2 anos e depois sumiu todos pra sempre. Nunca mais teve nada.
Porto Alegre, pra mim, que só foi assim no aeroporto e aí fui pra outra cidade, é uma cidade que parece estar completamente destruída. É muito engraçado.
Você está completamente errado, você é maluco.
Parece um pós-apocalipse, assim, com as pontes, assim, que leva até o nada e tudo mais.
Sim, tá em construção a ponte, ô doido.
Faz quanto tempo que construiu essa ponte, Marcel? Me fala.
Não sei.
Exatamente.
Oh, faz horas que a gente não faz podcast também. Desde que a gente faz podcast, não tinha nem o Bebê Yoda ainda, né? Bebê Yoda realmente é uma das melhores coisas que aconteceu. É um meme que... Porque, tipo, existem vários tipos de meme, né? Existe, tipo assim, o Caneta Azul. Caneta Azul, Azul Caneta, ele surgiu e foi embora. É tipo...
Tem noção que eu não vi esse meme acontecendo? Eu vi alguém reclamando no Twitter, porque assim que as coisas acontecem na minha vida.
Sempre.
Que o Alok tinha feito um sample e tocado no show com Caneta Azul e Azul Caneta. Aí eu falei, que porra é essa? O que é isso? Aí eu descobri e fiz, por quê? Foi assim, esse foi o processo. E aí passou.
Esse cara, ele foi contratado, alguma pessoa com dinheiro e querendo ganhar dinheiro em cima dele, deve ter falado assim, você quer R$3.000? O cara, quero. Aí colocou ele numa van e ele tava fazendo tour lá por Minas Gerais, sei lá onde. Eles paravam de fazer show do Azul Caneta, só pro cara cantar Azul Caneta, fi.
Não acredito.
E botar. Isso não, aí.
Não, bota o fé, tipo, tiozinho ganha dinheiro, né?
Não, mas foi tipo assim, sabe que foi 2 semanas o bagulho?
Não tem.
Foi
não
tipo assim, ó, começou. Meme. 2 semanas, morreu. Foi tipo. Não teve mas aquele ciclo de Reddit, 4chan, assim, tarará.
Não, beleza, mas tem tiers de meme, certo? Tem uns que, tipo. Bate e sai voando. Você nunca mais vê na sua vida. Esses, assim, mais brasileiros, de tipo, é um velho cantando Caneta Azul, Azul Caneta. Raramente, assim, tem stopping power de ficar, assim, por muito tempo nas coisas todas.
Nossa, mas esse foi realmente, cara, um um assassinato, assim, foi um meme assassino. Ele chegou, oh, stealth, tipo, do nada, sabe? Do nada você escutou que você é o primeiro canal da internet, normalmente, pra escutar. Uhum. Logo em seguida, já tua mãe escutou. E sua mãe tá cantando as caneta. Fala, Marcelos! Olha só que bonito.
E aí, Marcelos?
Nós estamos falando sobre a ascensão social e cultural do meme da caneta azul.
Qual é o meme da caneta azul? É o que o Bolsonaro usa pra assinar as coisas?
Não, porra.
Não. Nossa, já começou mal! Começou mal pra caralho! Já quis fazer um negócio político aqui. Chegou o negro do Disquece, já quis fazer um detalhe político aqui. Olha, qual caneta azul que é importante? A do Bolsonaro atualmente? É isso aí?
Mas existia essa questão, que ele até deixou de usar Bic, porque a caneta, a marca Bic é francesa.
Nossa, velho, que história tenebrosa isso aí também, pelo amor de Deus.
Show essa aí.
Mas então, eu não ia participar, porque eu tô com o frila atrasado, e eu não entreguei a última dissertação do semestre, mas eu vi o Hit no chat, falando que tudo que ele queria era ver os Celos ao vivo novamente, tá? Que ele não tá vendo, né? Tá ouvindo.
Que lindo.
Mas o Hit é o meu bebê Yoda, cara.
Fato.
Bebê Yoda de todos nós.
Coitado.
Coitado nada, porque é bom pra caralho bebê Yoda. Mas tipo, e a gente tava falando do bebê Yoda. Mas é bom pra caralho, porque tipo, teve aquela história do cara lá que falou assim: ô, vamos mudar pra CGI o bagulho. Daí o tiozinho falou assim: você é um covarde. Bota essa porra aí, boneco mesmo, caralho.
No Mandalorian?
É.
O bebê Yoda é boneco?
É boneco.
Incrível. Sabia não.
Aí bota em fé, não sabia.
Aí também bota em fé. Aquela coisa é que os caras têm tanta grana que tem que fazer boneco mesmo. Fazer
tem
CG,
que fazer
esses
um boneco da... massa, isso aí.
Efeito prático que chama esses porra.
O que é o Mandalorian?
É um... Faz uma piada política em cima disso, Mandalorian.
Cara, não funciona assim. Eu não sei nem o que é.
Ó, pera aí, é o Manda? Vamos lá, chegou outro idiota no canal.
O Chopper Moita pediu o contexto do bebê Yoda, por favor. Porque eu também não assisto a série, eu só vi
quando as pessoas nascem, antes delas serem criança ainda.
Quando a mamãe Yoda e o papai Yoda.
Mas não é o Yoda, é só da raça do Yoda, não é o Yoda.
Qual é a raça do Yoda?
Não é o Yoda?
Não é o Yoda.
Ah, então foda-se, não quero.
Pra mim era o Yoda.
Não, agora é tipo entre os filmes da prequel.
É, já o Yoda já tava velho já.
Ah, pô.
O que?
Celos, cortou tudo.
Pessoal, isso, alô?
Saiu voando.
Deu uma cortada aqui. Também.
É o server. Demorou pra quando entrasse.
É, Celos!
Oi?
Cortou tudo, fala de novo.
Ó, o Hit explicou. É da raça do Yoda que aparentemente tava extinta. Entendi.
Mas ele é um personagem recorrente ou ele é só...
A história é que o Mandalorian tem que entregar ele pra algum lugar. É, o Mandalorian é o
jogo... Da série toda?
A série toda é 6 episódios, velho. É tipo minissérie,
ah,
né?
Ah, velho. Eu achei que tava saindo ainda.
Não, está saindo, mas não terminou ainda. Mas a primeira aventura do Mandalorian é ele levar esse boneco aí pra outro lugar.
Qual é o nome daquele filme que tem
entregar
o...
entregar e não tiver mais bebê, a série não faz mais sentido de existir.
Aquele filme que tem o...
Aquele filme que tem o bebê no carrinho e o samurai que protege ele.
Lone Wolf and Cub.
Isso é Yoshi's Island.
É o quê?
Também é Yoshi's Island.
Também, verdade.
Death Stranding has a Island.
Olha lá o spoiler.
Que?
O cara jogou 20 horas do jogo. Caiu 20 horas do jogo.
Eu joguei 30, na verdade, mas tudo bem.
Tá. Jogar só em janeiro, não dei spoiler. Obrigado, beijo no coração.
Gente, essa porra. Mas então...
Quando o bebê Yoda aparece no Death Stranding, eu acho muito marcado.
Aparece na última cena.
A gente tava falando dos memes aí que muda, né? Mas realmente, ó, você vê, o bebê Yoda é um negócio que ele veio e ficou no nosso coração, a gente quer que continue. O Azul Careta, eu não convivi nem 24 horas com o Azul Careta, eu já queria que fosse extinto. E graças a Deus, na outra semana, Deus já tinha entendido a promessa nossa, entendeu?
Deixa eu falar, eu estei só comecinho na música do Caneta Azul, e só por ser sobre uma Caneta Azul, eu já falei, não quero ser isso.
Eu não vi até hoje, sinceramente, não tenho nem vontade.
Eu tenho uma história com essa música aí, que é que eu tava dormindo aqui em casa um dia... Uhum. Espera que eu vou terminar de contar a história.
Da puta.
E fui depois de um longo dia de trabalho na fazenda e fui acordado por um pedreiro cantando muito alto, sei. Essa é a minha história com essa história aí.
Entendi. E quando que termina a obra, PX? Não aguento mais.
Janeiro, provavelmente.
Nunca. Pera, janeiro. Caneta Azul é uma música?
É uma música. É um senhorzinho, mas... que canta a música Caneta Azul, Azul Caneta, que
você tem
a caneta, meu amor, não sei o que mais. É uma bobagem. É,
caneta Azul, Azul Caneta. Caneta Azul, tá marcada com minha letra, alguma coisa assim, tá ligado? Aí, só que ele canta muito mal e ele canta, tipo, esquisito e ele é um cara esquisito. Aí, em um dia, tipo, cantor sertanejo, famoso, gravou a música e aí o Didi Mocó fez uma sketch com ele caindo e acionando um extintor de incêndio na bunda do jacaré, cantando Azul Careta. A tiazinha falou que viu um ET escrito Azul Careta. E aí todo mundo ressuscitou.
A tiazinha ou uma tiazinha?
A tiazinha.
Não, a tiazinha.
Sabe que a tiazinha via a legenda agora.
A tiazinha é ufóloga, caralho.
Capela.
A tiazinha é o nosso cara do Blink 182 lá, como que é o nome?
Para, velho.
Como que é o cara do Blink 182 lá?
Nossa, eu não lembro.
Mas foi a... Foi a tiazinha do H positivo mesmo?
Ela virou meio fóloga, o bagulho ficou louco.
Meio fóloga.
Tu não tá confundindo a tiazinha com a Baby Brasil?
Não, tiazinha, olha aí, tiazinha UFO. Onde já tá aqui?
Suzana Alves.
Suzana Alves. Suzana Alves, UFO.
Tiazinha UFO. E o disco voador. Sabe o que isto é? 2001.
Depois disso ela meio que virou...
um objeto piscante de formato semelhante a um disco voador em plena via que margeia o Rio Pinheiros em São Paulo. Ao chegar na sua casa, foi direto pegar a câmera digital para achar o achado. Para registrar o achado no destaque, mas não tem imagem porque o site é muito velho. Vários artistas me comentaram ter visto os OVNIs. Não tenho medo de falar porque eu filmei. Afirma. Prestes a lançar o primeiro CD com sua banda Tiazinhos Cavaleiros Mascarados. Ela acredita que o episódio é um prêmio por sua carreira.
Puxa a música dessa banda aí pra mim, por favor. Puxa essa música dessa banda aí,
vamos
por favor.
Ver. Meu personagem é uma super heroína, até dirigi uma nave no meu programa e namoro o Heriberto Leão, o primeiro ator a fazer um ET numa novela.
Faz muito sentido.
Suzana exibirá as imagens no Domingo Legal.
Você tá vendo isso no UFO.com?
Hip. Não, tô vendo no istoé.com.br.
Caralho, isto é, hein?
Tiazinhos Cavaleiros do Apocalipse não tem ponto terra. Tô muito.
Calma. Porque o primeiro resultado que eu achei, eu realmente digitei, eu não digitei Tiazinho. Eu digitei Suzana Alves, UFO.
Ah.
O primeiro resultado é de 2002. De um site que é literalmente ufo.com.br.
Ah, meu Deus.
E o site tá bastante chateado.
Chateado
com ela, porque pra eles o bagulho é coisa séria, eles acham que ela.
Ela tá trolando.
Tá aproveitando a cena dele.
A chamada é Ufologia volta a ser vítima de embustes da mídia.
Muito legal.
Muito legal. Depois que o cara conta a situação toda, tem. Sabe esses textos que tem subtítulo? Concluído o contexto, o subtítulo é Um Episódio Lamentável. Que fala. Suzana Alves, mesmo sabendo desde o início que o objeto visto era o dirigível da empresa Goodyear, ao chegar em casa, pegou sua câmera e filmou o objeto, provavelmente por um tempo anterior. Ah, o que nos foi mostrado. Então era um dirigível da Goodyear, o bagulho, que ela usou pra virar notícia.
Faz tempo que eu vi esses dirigíveis.
Meu Deus.
Provavelmente por causa disso, né?
É, porque confunde com os alienígenas.
Tiazinha derrubou o dirigível da Goodyear pro passe.
O Hit perguntou se a gente acredita em ET. E aí?
Lógico que
ninguém, nenhum nunca me contou nada, não. Então é difícil saber se eu acredito.
É, só se ele falar muita verdade.
Mas por probabilidade matemática, tem que acreditar em ET, né?
Não, tem. Não, é, assim.
Eu acho que já soltaram que isso aí na verdade não.
Não, então. Sim,
o quê? Soltaram que o quê?
Que isso aí não é verdade, não.
Como que soltaram que. Que como que a
matemática isso aí não é verdade?
Como que na matemática não é verdade?
Porque tem o coeficiente lá que mede a chance de ter vida. Deixa eu falar, seu arrombado!
Porra, nossa,
tá indignado,
mano, tô indignadíssimo.
Tá certo, Samuel.
É, saiu um coeficiente lá de tipo a chance de ter vida nos planetas. Se eles têm as condições lá. E aí, os malucos falaram que os que tem isso aí mais alto é tipo um não sei quantos centésimos da Terra. E aí, se fosse ter vida, ela tinha que ser tipo aquelas coisas super malucas e insanas mesmo. E tipo, os caras, vida quântica e coisas desse tipo.
Não, mas,
o que eu ia comentar era, vida sim, visitando a Terra não, é isso.
Ah, pode ser. Abraço.
É.
Paradoxo de Fermi aí também existe aí.
Também. Não, paradoxo de Fermi prefiro não chegar nesse buraco ainda.
Mas aí, tipo, paradoxo de Fermi é de que existe, já existe ou existiu, alienígena, e aí ele coloca alguns pontos de por que que eles não vieram na Terra ainda.
Não, que... e o paradoxo de Fermi é o grande filtro, não é?
É, sim. Mas que, por exemplo, ele cita probabilidades, né? Por exemplo, cita a probabilidade de a gente estar na periferia, tipo, a gente tá muito longe, e a gente tá em lugar que, tipo, os alienígenas superiores, digamos assim, sabem que não tem porra nenhuma aqui, então eles não vêm pra cá por causa disso.
É, extremamente superiores.
Ah, mas é, imagina se a gente estiver numa periferia que só tem bosta. Porque, cara, o cara pode botar coeficiente pra caralho, a gente nunca foi pro planeta aqui do lado, tá ligado? Imagina se tiver realmente uma raça de alienígena intergaláctico que consegue viajar entre galáxia. A gente não conseguiu viajar pro planeta do lado, a gente não conseguiu voltar pra Lua direito, tá ligado? Imagine os caras que tá viajando de galáxia pra galáxia, fi. Eles dão risada na nossa cara. Eles falam, ó, esses otários, esses macacos aí. Os caras não sabem fazer nada, os caras não sabem nem construir uma nave espacial direito. Meu filho vai pra Lua ali, ó. Meu filho...
Mas espera, entendeu? Eu achei que a pegada era que, tipo, podia ter vida, mas a possibilidade de ter vida que tem a tecnologia pra chegar na gente ou pra chegar em qualquer outra civilização é absurdo de mínimo.
Não, tem essa aí, só que eles meio que duvidam, tá ligado? Por causa pelo tempo do espaço e pelo tempo do universo comparado com o nosso planeta. Eles falam que o que pode acontecer é que já existiu uma raça alienígena que conseguiu chegar nesse nível de tipo fudidaça, só que ela já foi extinta há muito tempo e a nossa tá meio isolada, sem ninguém junto, entendeu?
Ou nós somos a primeira raça a chegar nesse nível, né?
Ou a pior de todos, que a gente é... essa é a pior de todos, realmente.
A primeira espécie.
Que a gente é a primeira espécie a chegar nesse nível, né?
Não, eu gosto do... Eu gosto do paradoxo, que eu esqueci o nome, mas que eu defino como formigueiro na estrada. Vocês já ouviram esse?
Não.
Que, por exemplo, imagina que tem uma estrada onde passa um caminhão, muda-se, uma estrada... E no gramadinho, na beira da estrada, tem um formigueiro. E aí as formigas estão ali fazendo as coisas dela. Pra formiga, o fato daquilo ser uma estrada, o fato de passarem caminhões, até chegar no fato de ter alguém pilotando o caminhão, faz zero diferença, tá muito além da concepção de realidade. Do que funciona, de como funciona uma formiga, do que ela precisa pra viver, pra se entender, etc. Então imagina que a gente é a formiga, e tem, tipo...
Cortou bastante.
Ah, tá. Foi.
É, só o Celso tá cortando.
Sim.
O Celso virou a formiga.
É o paradoxo da formiga.
Como assim tô cortando? Acho que toda vez que eu vou pra cozinha e fico longe do
mundo... então é! Então para de ir pra cozinha, caralho!
deixa o seu macarrão queimar aí.
Em que parte...
Logo depois da pessoa dirigindo o caminhão e as formigas não...
Não entendendo o que é uma pessoa, que não importa.
Ah, sim. Então,
eu não entendi. Então,
imagina que tem, tipo, evidências claras de existência alienígena passando na frente dos nossos olhos, ou pelo menos nos nossos sistemas de medição, radares, sondas, etc., o tempo todo. Mas para o nosso padrão de existência, para nossa concepção de realidade, porque a gente precisa para ser humano, faz zero sentido, é inconcebível. Igual com as formigas do lado da estrada. Não, nós seríamos a formiga no universo.
Mas tipo assim, eu, o que eu tava falando é o seguinte, eu não tô tirando o PX ou desacreditando o que ele falou, de forma nenhuma. Mas esse negócio que eu falei assim, que tipo de... quando eu falei assim, nossa, mas que tipo de... De coeficiente que pode existir. Porque, tipo, a gente não tem como medir, tá ligado? Se a gente fosse uns caras que tivessem vários planetas, tivesse estudado biologia de vários planetas, tivesse chegado conseguisse realmente estudar, a gente não
conseguiria. Porque não tem biologia em vários planetas.
Não, mas lógico que tem biologia, não existe seres vivos, mas você consegue extrair o que já foi vivo ali naquele planeta. Você acha que nunca teve nada vivo em Marte? Nada, nunca teve micróbio lá em Marte?
Você tem prova de que teve vida em Marte,
gente? Não tô, mas tipo, os próprios caras acham que é. Os próprios caras acham que é muito impossível, porque tem gelo lá em Marte. Tem lugar que tem gelo.
Não era que, tipo, a vida na Terra não veio por causa de um meteoro, uma coisa assim?
É uma cara, micro-organismo é muito impossível que ou já existiu ou exista lá em Marte. Tipo, isso nunca foi tirado. Quando eles falam de vida, é tipo macro-organismos, tá ligado? Que dá pra você...
Não é. Não,
a questão de vida é coisa pequenininha.
É vida. Qualquer coisa.
Tipo aquele livro do Dan Brown, que tem a água lá da Antártica que eles encontram.
A ponto de impacto.
Isso.
Mas porque, tipo assim, uma vez eu vi uns caras falando, inclusive, de como que... Teorias de como que eles poderiam terraformar Marte, né? E os caras, Marte. Eles meio que... que é o nome Terraform Marte.
Terraform.
Tem até um jogo que chama...
Muito legal esse anime.
Tem um jogo chamado Terraform Marte. Mas
tem
um anime também. E os caras, eles baseiam fudidão, assim... Em teoria que existe hoje em dia. Eles meio que assumem que algumas das teorias eles vão encontrar micro-organismos que já viveram lá. Que se eles não conseguirem, vai ter que levar daqui, tarará. Mas que, por exemplo, pode estar dormente ou pode ter sido morto há muito tempo. Que eles consigam, tipo... reanimar de alguma forma pra causar um certo ciclo depois de um certo inverno nuclear, por exemplo, tá ligado?
Galera,
mas enfim.
Eu desculpa quebrar este pensamento muito filosófico, essa tangente maravilhosa que entramos sobre alienígenas, mas eu achei duas músicas da tiazinha e os Cavaleiros Mascarados aqui.
Por favor,
deles é um cover de I Love Rock and Roll, que chama Eu Amo Rock and Roll, com licença.
Da tiazinha? Manda o link aí, por favor.
Passei lá no Twitch.
Mas será que não vai zoar o...
Talvez, oi.
Duvido muito que a tiazinha dê...
E o outro é um cover de Rock and Roll All Night. Também.
Então, mas o problema é que é cover de música famosa, né, bicho?
Se
zoar o podcast, a gente não vai poder monetizar, que sinceramente esse barco já partiu faz tempo.
Né? Ah, tá, mas tudo bem. Então vamos botar, Onde tá, Marcelo?
No Twitch.
Twitch.
Confesso que a Rock and Roll Night eu não vou ver aqui.
Deixa eu botar aqui. Nossa senhora.
Então, meu, aí eu falei pro cara, assim não rola. Pô, meu, esse trânsito não anda, cara.
As tags da Rock and Roll Night são tiazinha, rock, kiss, cover, bunda.
Bom.
E o do eu amo rock.
Nossa, que som é esse aí, cara?
Como que diminuiu esse porra?
Não tem como abaixar o microfone.
Lá embaixo no meio do
microfone. Ah, como que é?
Lá embaixo, no meio, pra direita, gente.
Ah, agora eu acho
que
tem que falar mesmo.
Nossa, e ela
não é o vocal.
Cara, essa mina é bem louca. Essa mina que regravou.
Tu deu uma esquipada aí pra ela produzir a música de volta?
Cara, sabe o que é pior? Que eu acho que vai ser muito estraicado isso aqui. Porque é realmente rock and roll a night total.
É. Mas
literalmente. Não, mas não é nem versão, é basicamente tipo assim.
É um cover cantado em português.
Eu acho que eles nem regravaram, cara. Eles pegaram tipo o mid do bagulho.
Pegaram o sample.
Pegaram no Audacity e tiraram o áudio.
Tá, ah, vamos ver o próximo. Foi isso. Aí. Cadê o próximo?
Eu amo rock and roll.
Eu amo rock and roll.
Rock and roll all night.
Tiazinha e os cavaleiros.
Vocês querem rock and roll?
Vocês lembram que tinha uma série da Tiazinha?
Nossa, não. Tinha desenho e a dele
não lembro.
Não, tinha a Tiazinha, foi na Band mesmo. Quando depois eles fizeram uma série onde ela era, sei lá, uma espécie de Electra, mulher
super heroína, né? Tinha uns anime no meio do bagulho, não tinha? Tipo, numa abertura, assim, no...
Não, só tinha como... É, misturava com linguagem de quadrinhos, o troço era muito à frente do seu tempo. Porque tinha... Tinha onomatopeias e a transição de cenas, às vezes desenhado, com pontilhismo, assim, e aí mudava como se estivesse indo para outro quadrinho. O troço era o Scott Pilgrim muito antes do filme Scott Pilgrim.
Meu Deus. E muito depois do Batman dos anos 50 também.
É, acho que foi a referência. Mas o Batman dos anos 50 não tinha.
Não chega aos pés da série da Tiazinha.
E não tinha trilha sonora porque importante.
Teve. É, isso é extremamente importante.
Sim. Cara, se você for ver a Tiazinha, ela galgou um sucesso aí considerável, né, cara? Ela deixou de... Eu acho que essa galera era muito burra na época, cara. Eles pegavam um bagulho desse aí e eles não tinham a cabeça no lugar pra falar assim, mano, meu, isso aqui não vai durar 2 anos, tá ligado? Vamos criar um plano aqui pra tipo, sabe? Ó, já tá vindo a feiticeira. No segundo ano dela, já tá vindo a feiticeira. Aí falar assim, meu, vamos sentar, ver pra onde que vai, porque isso aqui não vai durar. Vou pegar, vou botar meu dinheiro em outras coisas aqui, vou pedir umas dicas pro Gugu aí de investimento.
Tipo, não só aqui, mas no mundo inteiro. Todo mundo tinha essa impressão que, tipo, a estrela tinha que durar pra sempre, sabe? Se não durasse, era porque era um cara washed up, foda-se ele. Tipo hoje, Macaulay Culkin, que foi como criança e o pessoal, agora não faz porra nenhuma, vai se fuder. Tipo, porra, o maluco ganhou 500 bilhões de dólares
e largou a mão.
Mas não ganhou 500 bilhões de dólares.
Será que não?
Sabe o que me deixa puto? O Vini. Porque... Tinha, teve o... Não, o cantor, caralho.
Não, ele é formado também em filosofia, se não me engano.
Ele já tem mestrado.
Mestrado? É. Caralho.
Teu sem pai, bom, Marcelo.
Em 2000, não, mas...
Não, na moral, vamos tentar achar o TCC do Vini.
Mas nessa época ele não tinha, e pensa, a Tiazinha estourou no programa do nosso futuro presidente, Luciano Huck, e virou... Saiu em revista e ganhou série, pousou uma ou duas vezes, etc. Virou bizarramente até uma febre infantil, por isso que virou fosse um personagem de bi e tudo.
Não, e aí, sim, o Vini. Chiclete Plock da Tiazinha, tinha álbum, é isso.
Exato.
Era o tempo do banheiro do Gugu. Era outro
E o Vini, verdade. E o Vini não tinha nada a ver com essa história. Eles não ficavam, ele não tava na Band, ele veio do completo além e fez uma música pra ela. Daquele. Ele pensa, porra, tem essa mulher que é um símbolo sexual. Eu, um cantor, vou fazer uma música pra surfar na onda dela. Imagina o nível de fracasso que tava a carreira do Vini pra ele pensar que isso era minimamente viável. E eu acho que esse foi o começo do fim pro Vini, né? Porque a música era muito triste. Era aquele.
Porque antes realmente era ascensão, né?
É, não, Mexe a Cadeira é um fenômeno.
É. Mas só Mexe a Cadeira que a Mike teve.
Só isso teve... eu acho mesmo.
O refrão da
Até o Netinho. Até o Netinho teve mais música que ele. Netinho tinha Mila e Tabuada, velho. O Net teve duas. Vou contar a tabuada. 2 + 2 = 3 Menos 9.
Inventou.
Não, caralho. Não, agora eu vou achar aqui. Netinho, tabuada.
Isso é Telecurso 2000.
Só que não é o Netinho de Paula, você sabe, né? O Netinho do Mila.
O refrão da música da tiazinha é U tiazinha.
Qual que é Netinho?
Mexe essa bundinha aí bem. U tiazinha, mexe aqui pra mim também. Pira, pira, pirou. Pira, pira, que pirou.
Isso é Hermes Renato. Pira, pira,
pirou. Primeiro que o nome artístico da menina é tiazinha, já tá errado aí, né?
Aí já tava começando e.
Eu acho que nesse nome.
Ó, é meio nosso amor, a 2 não tem regra de 3. É par, particular, chamego baianês. É love, é love, é love. Já tirei pra vá dos 9. É love, é love, é love. Já tirei pra vá dos 9. Pô, você não lembra dessa música, galera? Puta não. Que pariu.
E olha que eu tinha a Xabaia 96 em fita para ouvir no carro.
Netinho tava. Netinho, cara. Puta que pariu, Netinho. Netinho, ele veio antes. Ele veio depois do Netinho de Paula e ele conseguiu se chamar Netinho, cara. Absurdo.
Ah, isso é potencial, de fato, né?
Realmente.
Você sabe o que, que é? Já ter um Netinho e você conseguir ser o Netinho? É absurdo, cara. É absurdo. É.
O outro tem que falar que é Netinho de Paula, não pode ser Netinho. Não foi Netinho de Paula que foi preso?
Bateu na mulher, né? Foi preso, depois foi solto e virou político e hoje em dia tá ganhando muito dinheiro aí.
Mas esse é o caminho padrão de todo político.
Bater na esposa.
É, então, se tem alguma coisa mais ou menos relevante, bate na esposa, é preso, volta, vira político e evangélico. Com todo respeito aos meus amigos evangélicos.
Você tem amigos evangélicos, Marcelo?
Provavelmente.
Que nojo, hein?
Ué?
Todo mundo tem amigos evangélicos.
É, eu não tenho, eu não tenho. Sim, faço
você,
questão
de não ter nenhum. Você é um amigo evangélico, você não tem amigo
você
evangélico.
Você é um amigo evangélico.
Se você não tem, você é.
Sim.
Eu faço questão de não manter amizades com evangélicos. Muito obrigado.
Deixa os caras.
Evangélicos e vegetarianos eu passo.
Tá bom.
É a mesma coisa, né?
É a mesma coisa.
O círculo de amizades dos meus pais, de vez em quando, tinha uns caras que, tipo, ia dar um banda pros evangélicos.
Padrão Brasil também.
Também, aí. Padrão Brasil. Eu o contrário também acontece bastante.
Uhum. Cara, eu aqui fico muito paz porque, variado, tipo assim. Mas é 100% contra evangélico.
Eu fico, então, eu fico muito pasmo, porque isso aí que o Mads falou é muito true. A minha sogra, ela era de Umbanda também. Aí do nada ela virou evangélica, só que daquelas evangélicas que não corta cabelo, saia, tá ligado?
É sempre assim, é uma mudança muito.
Mas que é muito brusco, tá ligado?
É, exatamente. É umas pessoas extremas que têm comportamentos extremos, basicamente. É doido.
Ou eu vou fazer uma oferenda aqui pro Pazuzu, ou eu vou. Não vou cortar o cabelo mais.
É, tipo,
eu não sei o nome dos caras, desculpa. De desculpa, bandistas, eu não sei o nome dos.
Isso aí foi meio insensível essa parte. Acho que a gente pediu uma carta pra você pedir desculpas.
Vai ter que passar sem comer carne.
Nada contra, acho mó legal pra Zuzu.
Teve amigos.
Não, mó legal pra Zuzu de fato.
Teve amigos dos meus pais, tipo, um dia tava de boa, no outro tava queimando os livros de Umbanda, tudo assim, numa fogueira.
Caralho.
Coisas assim, revelação espiritual, sei lá. Ok?
Pesado.
Beleza, né? O que eu vou dizer?
E a sua casa, pronto. Peixe? Céu, que vocês são o que aí?
Nada.
Nada? Tudo ateu?
Não, acho que meu pai e minha mãe são ateus, não.
Tava pensando aqui, eu tenho uma tolerância de credo altíssimo, talvez a mais alta do país. Mas... Mas eu peguei um pouco de bode de um bandista, cara.
Sério?
Porque no rolezinho meio hipster Vila Madalena cabelo colorido de São Paulo, a galera, o branco hipster vai pra Umbanda porque ele acha que é super étnico, super espiritual e super fora do eurocentrismo e tudo mais, mas na real ele não tem coragem de se comprometer com o candomblé, com as coisas mais roots, assim. E aí ele só vai, por exemplo, eu conheci muita gente assim, na USP tem muita gente assim, a pessoa só vai quando tretou foda com o namorado, alguma coisa assim.
Ah, mas aí vai fazer o quê? Padrão Brasil, tu acende uma vela, tem um Buda e tu olha, faz a oferenda pra Iemanjá no final do ano.
É isso. Um bom,
mas essa, mas esse aí, tipo, na verdade,
isso
não é...
Isso aí é igreja, igreja qualquer.
É, exatamente, é. Isso aí é 90% da fé brasileira. É tipo assim, deu merda. Ó, oh, Deus! É. O resto é só cachaça e putaria, velho. Ah, se não deu merda, cachaça e putaria. Deu bosta, senhor. Tenha despiedade de mim, meu Deus.
Chegou um ponto já que, tipo, pra mim, Umbanda e tipo, até o pessoal dos evangélicos é tipo o psicólogo, sabe? Tipo, eu vou lá na sexta-feira que vai ter.
Exato.
Vou lá na sexta-feira que vai ter atendimento, que lá é sexta-feira, lá no centro dos meus pais. E vou falar nos problemas todos pro guia e tudo mais, e ele vai falar o que tem que fazer. E é isso.
Mas o meu tio tá com problema de mulher péssimo, hein? E é. Só que ele é de mais religião.
Como assim, que é o problema de mulher péssimo? Conta pra nós. Se por si, não precisa falar detalhes.
Ele tá saindo com a mulher, e ele quer muito essa mulher, e a mulher tá pegando nojo porque ele tá muito em cima, e ela falou, chega. E aí ele tá, esses rolos aí.
É o friendzone de adulto.
É o friendzone de adulto que rola umas rolas de vez em quando. É isso, mas enfim.
Ih, rapaz.
E aí ele tá nessa, ele vai numa preta velha aqui, joga um carteado, aí vai num outro lá e joga um buzz, e vai não sei o que mais, porque alguém tem que dar a resposta que ele quer, entendeu?
Sim. Agora sim, só pra esclarecer um ponto. A PI, porque tá na fossa e tudo mais... Eu acho zero problema, até porque os espaços acolhem, né? O culto, a comunidade, não tem nem como sei lá, se manter sem esse quórum, doações e tudo mais. Zero problema da pessoa. O problema é a mala que essa galera mete, de tanto no jeito de se vestir, quanto em redes sociais, porque tem muita gente que vai também, e aí tem um acolhimento, conversa, fala, puta, tretei com minha mina, coisa assim. Mas isso rende uns 8 stories.
Porque...
Meu Deus.
É.
Eu sou muito diferenciado e acolho todas as religiões do meu coração, é isso? Olha
exato.
Como eu aceito esta comunidade que está sendo agredida, eu não agredo. Tô aqui uma vez por ano.
Olha essa beleza excêntrica aqui. Eu abraço.
Beleza,
meu
sim.
Deus do céu.
Bem.
Isso é São Paulo, gente. Isso é.
Mas então, né?
Isso é a Faria Lima.
A Tia Fogo, infelizmente.
Você é tão longe de mim que eu não teria nem como ver esse stories desse.
É só as ruas que era amarela no banco imobiliário.
Pra ficar sabendo.
As laranjas.
Laranjas verdes,
as melhores que tem.
A
laranja é Morumbi Interlagos.
Morumbi Interlagos.
Morumbi Interlagos.
Tem várias versões, porque eu lembro intensamente que Morumbi Interlagos eram azuis.
Nossa, não. Porra, Morumbi Interlagos é laranja.
Vou
canto,
olhar agora.
Canto superior esquerdo. Com o start começando no canto inferior direito. E as verdes são canto superior direito, 4 casas. A laranja só 2, a verde são 4. Cara, mobiliário pra caralho, você decora.
A minha memória dá o
Brooklyn tempo. Brooklyn era roxo.
Brooklyn era roxo. São 3 cores. O Brooklyn são 3 casinhas. São roxo e... canto inferior direito, Brooklyn.
Amigo, eu não tenho imagem em boa qualidade do
Por banco que você imobiliário. Jogava tanto banco imobiliário? Não tinha mais nada pra
fazer? Eu não jogava muito, não. Eu jogava na casa de amigo.
Nossa, por quê?
Jogava bastante.
Por que tinha um joguinho?
Eu joguei quase nada.
Vai jogar um stop, velho.
Eu sempre gostei muito de banco imobiliário, Maria. Eu sempre gostei muito de jogo de tabuleiro. E era o único que tinha na época, entendeu?
Caraca, por isso que você é assim, Ricks.
Eu nunca gostei
assim de jogo. Assim como, Maria?
Eu só jogava os
pés. Aqui, ó. Oficial aqui. Achei aqui. Deixa eu abrir aqui, mandar aqui pra vocês. Nossa. Tá aqui, ó. Ô, carai, cadê?
Não, minto. Eu no geral não gosto de jogos de tabuleiro, mas eu gostava de Ludo. É boa lembrança. Porque,
Ludo
porque
é muito.
Porque é simples. O meu problema com jogo de tabuleiro é porque as pessoas sacavam aquele papelzinho que parece. pra ler as regras. E, no, e sempre quando alguém empolga de jogar isso, eu tô com muita preguiça de pensar. Normalmente já é tarde da noite, assim. Eu gosto de videogame. Eu não gosto de jogar na loja, eu gosto de videogame, porque a máquina pensa por você. Você não precisa fazer nada, você só aperta botões. Assim. No jogo de tabuleiro, dependendo da complexidade das regras, você é obrigado a pensar para operar aquilo de maneira funcional. Eu odeio isso.
Nunca
Mas pensar. Ludo funciona.
Entendi.
Jogava muito na praia.
Ludo.
É Brooklyn, olha, é Avenida Paulista.
Era isso mesmo que eu tinha, que meu tio tinha.
É, o que todo mundo tinha.
Morumbi e Interlagos. Dava. Só que, tipo, se você ganhar esse jogo aí, Morumbi e Interlagos é a pior opção. Todo mundo compra, quer comprar Morumbi e Interlagos, que é o que dá mais dinheiro. Mas se você comprar o verde ou o amarelo, ganhou o jogo completamente. E ninguém gosta do verde, porque são quatro casas pra fazer hotel e casa, mas daí você vai comprando dos otários, e a hora que você junta essas quatro aí, você ganha o jogo.
Assim, porque
esse foi um momento melhor. Foi um momento meio
ação games,
né?
Gamers, dicas e truques como ganhar no Banco
Super, super Macex.
Alguém vai tentar fazer, vai perder pro primo lá, que na verdade é o rei do Banco Imobiliário, vai ficar putasso com o rio. Vai dar uma surra nele na rua.
Você aperta os verdes e um. Ian, você acaba com o jogo ali, velho.
Cara, o meu sonho é apanhar na rua. Você falou, peixe.
Meu sonho é apanhar na rua. Hicks 2019.
Mas qual que é a natureza desse sonho? Mas qual que é a natureza?
Menino... Não, de falar alguma coisa online que eu mereço apanhar na rua, tá ligado? Que eu cheguei...
Você merece várias coisas. Não sei como a galera não te cagou a pão ainda. Olha
como,
só.
Como assim mereço várias coisas, Marcelo? Achei que você estivesse do meu lado.
Menino Fluke LHZ mandou aqui no chat. Já contaram a história de que o Banco Imobiliário era para ser uma crítica ao sistema do mercado imobiliário, mas uma empresa de jogos fez um produto em cima? Não sei.
Esse que é o problema das não críticas, sabia. É o capitalismo. Todo mundo
história... capitalista. Não, essa história que o Fluke LHZ escreveu tem muito cara de um bagulho que eu inventei e joguei aqui no podcast.
Tem.
Eu acho que se as pessoas tivessem prestado atenção na crítica do Banco Imobiliário, a crise de 2008 não teria acontecido.
Provavelmente.
Chupem. Ninguém leva os jogos a sério, cara.
Os jogos do Brasil nunca levaram a sério.
Ô, Celso, os jogos do Brasil não querem levar.
Calma. Celso, me conta como você faz o seu macarrão na panela de arroz aí.
Boa.
Passa a receita pra nós aí.
Ah, é bem... Não, eu ia falar que é bem simples, mas tem variáveis. Eu tô tendo só um último macete. De como minha mãe frita os temperos no azeite. Quando eu pegar esse esquema, eu vou abrir uma franquia. Mas a panela que eu tenho, ela depende do peso da água pra ficar ligada.
Sim.
Caralho!
Panela de arroz é assim?
Toda panela de arroz é assim? Eu achei que essa era assim.
Meu Deus, cara, aí pra mim, panela de arroz era uma panela na qual você faz arroz.
Eu também.
Não, maluco, panela elétrica de arroz.
Panela japonês.
Peraí. Esses rice cooker assim.
Elétrica, beleza, mas ao ponto de perceber que acabou o peso da água e tem que desligar essa porra.
Sim,
porra,
sim, é bem assim, é bem louco.
Um botão que só fica...
Cortou.
Da panela é pesado o suficiente pra isso, água, né?
Já conceito.
Mas aí quando evapora, ela entende que o arroz está pronto por bruxaria e te avisa. Mas funciona, você precisa controlar o tempo, porque você não pode deixar evaporar tudo.
Sim.
Então eu deixo fervendo a água, como se estivesse fazendo arroz, jogo um fiozinho de azeite, um pouco de sal, que já vai dando um gostinho na massa.
Okay.
Coloco o macarrão, deixo uns 10 minutos. Quando eu vejo que está al dente, eu... Jogo água fora, deixo escorrendo o macarrão. E aí vem a parte que é escrota. Porque eu frito o alho no azeite.
Uhum.
Junto com tomate picado, salsa e tal. E só que, como não tem mais água, o peso do azeite não é o bastante. Se eu deixo só assim, demora 2 anos. Então, eu pego uma colher de pau e fico fazendo peso na panela. Enquanto tá fritando o alho com a salsa e tudo mais.
Ah, você frita na panela de arroz.
Sim, porque senão Exato. Você derrota o processo inteiro de desapanelar.
Aí.
Isso aí é complicado. É outro
nível. Não, se eu fritasse no fogão, eu não ia falar que eu fiz na panela de arroz.
Não, sim, pô.
Justíssimo, tá certo aí.
Você não pode só apertar aquele botãozão do arroz pra baixo?
É o que ele tá fazendo, só com a panela de pau.
Não, eu entendi, tá fazendo peso
não
é dentro
que
da panela.
Tem um botão que deixa a panela ligada.
Então, não fica por causa do peso, ela desliga automático.
É.
Tem um botãozão embaixo que é ou tá cozinhando ou tá aquecendo.
É disso. Da coisa do peso.
Quando o alho tá bem frito, eu coloco o macarrão e aí eu não preciso mais do peso, né? A temperatura de aquecimento da panela já faz o resto. E aí eu misturo bem, coloco num prato, adiciono parmesão ralado e coloco um episódio de Watchmen, a série do momento.
Cara, Watchmen.
Você gostou do último episódio, Ana?
Eu?
É. Não, quem? Quem? Não, vocês desistiram. Depois eu reclamei a última vez do Marcelo.
Esse é o famoso deixa que eu deixo.
Meu Deus do céu, velho.
Você não falou meu nome, você falou alguma coisa com...
Não, eu não falei. Mas, a série do momento, Watchmen. Você gostou do último episódio? Quem, eu? Quem mais?
O Matt.
Vai, eu fala sei. Aí.
Eu adorei o último episódio. Eu emendei o último no penúltimo porque não tinha visto o penúltimo ainda. Grande erro. Que é aquele episódio sobre o avô da Angela.
Não spoiler pra galera.
Já spoilou falando que gostou.
Não, eu já assisti. Eu não quero que spoiler, que é um dos grandes momentos da série.
Não, os grandes momentos da televisão.
Falou que é grande momento.
Criou a expectativa.
Já era, velho.
Não, aí vocês estão zoando. Chegou esse meme que falar que é bom é spoiler. Acabou essa porra aí, peixe.
Claro que
acabou! Vocês não acham que é spoiler? Não acham que é spoiler. Se não acha que é spoiler, não é spoiler. Não tem que ficar brincando. Não tem que ficar brincando com a religião dos outros. Ele é spoiler pra minha religião, rapaz. Não deve ficar brincando com a minha opinião. Ficar tirando sarro todo dia, porra. É toda hora. Ou falou que é bom. É bom é spoiler. Ah, vai tomar no cu, velho.
Eu entendo, Riggs. Eu entendo. Eu acho que sua mãe devia ser acusada de perseguição religiosa, realmente.
Ai, Eu tô só cobrando droga.
O Mads é outro.
Eu o que eu fiz?
Tava aí brigando comigo porque eu falei de duas páginas comigo. Na frente do Homestuck, que era engraçado.
Homestuck é o seguinte, Homestuck eu nem sabia o que era. E vocês estavam falando da página frente do que a gente
nem sabia
acabou...
o que era Homestuck.
Conta aí, contexto. A gente tinha acabado de estender o episódio já pra umas páginas e ele ia lá pra frente da extensão. Eu fiquei, porra,
está vendo? Eu perguntei, Lucas, tu leu duas páginas na frente? É engraçado. Aí ele realmente foi isso!
Justo, está certo. Eu fui meio insensível.
Vocês lembram o dia que a gente falou que se o cara inventou teoria sobre a série, a teoria acaba sendo verdade?
Isso é um spoiler foda.
Mas eu tomei todos os spoilers possíveis de Watchmen, é assim, cara.
Com teoria?
Não, mas eu ficava muito na bad do Metal Gear 5, que a galera ficava falando, e se o Snake for tal coisa, não sei o que, ele era assim, assado. Eu falava, porra, velho, e se for mesmo, cara? Você contou história pra mim, caralho?
Não!
Como que contou história? Ah, não, velho.
Se eu começar a ver indício que é mesmo, pronto, o cara me contou a história. Eu não quero nem pensar no que é esse filme. Eu quero só assistir e absorver a obra criada.
Aí é foda. Não, mas o Watchmen teve umas coisas malucas que o pessoal fez teoria, que a Mari fez umas teorias que acabou sendo verdade, que é completamente fora da casinha.
Quantos episódios já saíram?
Saíram 7, não foram?
Caralho.
Nossa. Tem que voltar.
Vai acabar no 9.
Por algum motivo, eu achava que esse Watchmen era só releitura do HQ, mas não é não, né?
Não, é continuação do filme.
É sequência?
É sequência direto do HQ.
Ah, entendi.
É doido. E assim, é uma coisa tão assim, fora do normal, você fazer uma sequência da HQ mesmo, que meio que foi, não é que foi injustiçado, mas tipo, o filme do Watchmen é ok.
É ok.
Mas erra nos pontos muito importantes. Depois você lê a HQ.
Tipo qual?
Tipo a coisa central da história. E os personagens, tem muita coisa que é ali que eu não vou falar, mas tem muita coisa. Tem um personagem que é.
Fazer o Ozymandias ser muito mal e o Rorschach ser muito bom.
Exatamente, exatamente. É umas coisas que completamente. Muda completamente o tom da história. Mas como o filme é bom. Mas esse Watchmen ser completamente no tom da HQ é muito doido, velho. É muito. Sinceramente, é uma coisa que. Quem diria que ainda pode fazer série assim, sabe?
Te digo que não tenho muita curiosidade de assistir, mas.
Pode assistir que é bom pra caralho, você vai gostar.
Não, é muito interessante.
É bom pra caralho. Gente, pra acabar esse programa de responder algumas perguntas do público. Vamos pegar nosso convidado especial. Espero que não seja um convidado. Espero que ele volte muitas mais vezes aqui pro nosso programa.
Volte sim, pode ficar tranquilo.
Senta sempre aí, cara. Marcelo Vinícius. Ah, e nós vamos falar sobre o tarô, não! O horóscopo dele.
Hinks. Ai, meu Deus. O Celos tá mutado.
Eu quero que se foda se o Celos tá mutado ou não.
Ele não
tá nem ouvindo, então é se fuder. Mas é o mesmo signo que o meu. Vou ler pra mim aqui, ó.
Lê pra você.
Tá bom? É o mesmo signo que o meu, Leão, tá? O seguinte, gente. Amanhã. Não, é hoje isso aqui? Ah, então não quero, quero amanhã. Pode.
Menos de uma hora pra amanhã, então pega amanhã mesmo.
Pode se descobrir uma habilidade que lhe ajudará a aumentar sua renda. Eita! Qual será essa, né? Um dia corrido para livrar-se das dependências da semana. Pô, realmente eu tenho algumas dependências amanhã, tenho que estudar para a prova de segunda.
Quem não, né?
Celo, você tá escutando aí?
Eu me ausentei por alguns instantes, qual é o assunto?
O assunto é o seu horóscopo. Seu horóscopo. Celos, você pode descobrir uma habilidade que lhe ajudará a aumentar sua renda amanhã, tá?
Meu signo?
É.
Não, mas você sabe meu signo?
Lógico, é o nosso signo, é leão. Você não tem como ser outro signo. Você é leão puro.
Por quê? Leão puro ainda?
Você confirma isso, Celos?
Marcelos é muito leão. Como que você é muito leão?
Claro que não, aliás, não só isso.
Não, peraí. O dread mais perfeito do Brasil aí, tá? O cara acorda, ele ficava tipo 2 horas mexendo no dread dele, cara. Hoje ele tá fazendo um black. Hoje ele tá fazendo um black, certeza que ele deve acordar, ele não deve sair de casa até o black dele tá perfeito. O bicho mexe no cabelo o dia inteiro, cara. É um cuzão. Galera,
não, cara, nossa, você não sabe como funcionam drags, achei racista.
O pai dele já botou o nome mais leonino que tem nele, que é Marcelo Vinícius. Galera, é tipo absurdo, o cara nasceu pra ser leonino, essa desgraça aí.
Qual que é o nome mais leonino?
Eu não sei, mas Marcelo Vinícius.
Quando eu tava com os drags, eu literalmente acordava, tomava banho e saía, velho. O cabelo já era uma entidade própria.
Mas você não pode molhar o drag, pode?
Depois que tá pronto, pode. Pode?
Pode? Eu não sabia.
O meu não tinha cera também. Esse lance da água, essa lenda vem muito das primeiras semanas, quando a cera tá fixando. E quando a cera fixou também, até beleza. E outra coisa que a galera não manja é como secar. O pessoal tem muito medo de secar a drag, por isso não molha, que é uma tremenda porquice. Porque... você não pode usar secador quente, né? Então o pessoal tem preguiça. Sim. Tem preguiça de usar o secador frio, porque demora pra secar o cabelo quando eu lavava o cabelo de noite. Você realmente fica ali fácil mais de meia hora. Então a galera prefere não lavar. Mas eu lavava.
Caralho.
Tem que lavar?
Tem que lavar, com certeza.
Você lavava todo dia? Como que era?
Não, uma vez a cada...
Tá ok.
Mas o...
ainda assim, eu trabalho no cacete, velho.
Mas o esquema mais firmeza, que é foi o que Deus nos proporcionou. Deus é pro drags. O melhor jeito que seca drag é sol, cara. É absurdo. Seca totalmente em menos de 10 minutos. É
tipo não tem roupa. um esquema do limão?
É tipo tá roupa.
É tipo
roupa. Roupa também, no sol é
tipo...
O problema é que se pá derrete no sol, talvez, não sei.
Gente, mas voltando à pergunta do PX, o nome mais geminiano que tem é Mariana Maciel. É o Mariana ou o Marcel.
Espera, o nome mais escorpiano. Ah, calma, agora é por quê?
Luiz Ligoc.
Olha o nome mais câncer aí.
Seria Luiz Ligoc. Não, não vou falar mal do Luidinho. O Luidinho não está aqui pra se defender. E ele tá, anda muito triste, ele anda muito amado nesse final de ano. Por favor, mandem boas energias pra nosso amigo Luiz.
Manda pra aquele humor.
Mas ele tá sempre, né? Tá sempre triste.
O que que mexe fica triste?
Veio aquele rumor que vai vir um bruxeiro de mexe e ele ficou triste.
Mas, ô Rink, sabe o que eu descobri? Que nosso signo, a essa altura do campeonato, é irrelevante.
Por quê?
Porque depois dos 30, você passa a ser regido pelo seu ascendente.
Entendi.
Eu achei que você ia invalidar todo um quadro do programa por um instante, ia ficar bem.
Você entendeu?
Não acredito. Mas não é, mas não é. Mas assim. eu não sei, o Celos, porque eu acho que na verdade o nosso signo é irrelevante, cara, porque a mulherada cai em cima de qualquer forma, né, cara? Sendo dia bom, sendo dia ruim.
Eu sou a combinação dos dois signos mais arrombados, que se bem que não, Gêmeos tá no páreo também.
Gêmeos,
diz.
Infelizmente,
mas...
não sei quem diz isso, mas
meu ascendente é escorpião, eu não sabia disso até bem recentemente também.
Nossa,
e escorpião. dizem que escorpião é um tremendo pau no cu, que foi o que eu virei depois dos 30, então que faz isso? Sentido.
Eu ouvi falando isso aí, que o escorpião é pau no cu, só o Luiz ligou aqui. Eu sou muito legal, gente.
Ele não tá aqui, Rick.
Não, mas é que o Luigi, ele é completamente ascendente, ele com certeza não é escorpião, viu, zoando ele, mas ele não é escorpião não. Vamos lá, pode descobrir uma habilidade que ajudará a aumentar sua renda, dar o cu, tá? Dia corrido para levar das dependências da semana, vagabundo, não vai fazer nada, vai ficar vagabundeando o dia inteiro amanhã. Vá a uma balada, pois dá a chance de se dar bem na conquista hoje, tá bom, Marcelos? Vai beijar na boca amanhã, vai dar numa transada amanhã, tá bom? Os palpites que você tem que voltar aí amanhã é 5 na girafa, 15 no macaco e 3 na borboleta, tá bom? Cor verde claro.
Vocês sabiam que o número, na verdade, é porque o bicho parece o número?
Pera, é um horóscopo? Não, agora eu fiquei realmente revoltado.
Jogo do bicho,
sabe? É um horóscopo de sexta-feira, falando pra ir na balada. Foda-se, qualquer idiota escreveu. Sexta-feira, saia de casa.
Ô, Marcelo Vinícius, você não põe em xeque o grandíssimo João Bidu.
Cuidado,
que nos dispõe dessas lindíssimas leituras toda quinta-feira, tá?
Mas então vamos ver aqui se, por exemplo, vamos supor, Mariana Maciel, quem mais que é Gêmeos? É SPX, Lucas Q.
Eu sou Câncer.
É Médis.
Cosmos.
Não, eu sou
Cosmos.
É Cosmos.
Vamos ver se esses três caras, se eles fossem amanhã na balada, todos solteiros, né, que tem alguns que tá
esses
namorando
três
aí.
Caras.
Maciel, grande cara. Mas vamos ver se, por exemplo, a Maciel, solteira amanhã na balada, se ela iria pegar alguém. Ó, não tem, ó. Tá vendo, ó? O que aconteceria com a Maciel? Ia ficar chorando em casa, pois talvez um amor do passado volte ao convívio, reacendendo o antigo desejo, caso ser solteiro.
Nossa, senhora, que eu
aí, fora. O amor do passado é...
Cancela.
Favor ler o horóscopo antes.
Não, eu só soltei, Só soltei aqui, desculpa, gente. Eu não li, eu fui falando e a hora que chegou tarde demais.
A hora que bateu no cérebro,
gente. Já tava na última palavra. Os palpites. Não vou nem ler os palpites da Marcel. Vai apostar em porra nenhuma amanhã do jogo do bicho.
Não,
tá
me
bom?
Fala, a gente vai jogar na loteria, eu quero os números. Diz aí.
Os números.
Vocês vão jogar mesmo?
A gente vai fazer um bolão no escritório.
Pera, deixa eu abrir aqui de novo. Caralho, onde tá?
Até fechou a aba de tanto nervoso.
Eu fechei.
É 5, 15 e 3.
Tá, não, mas que bicho aí, é esse? Tem que saber.
Isso aí é porque o Marcelo zoou com o horóscopo. A gente sofreu por conta disso.
Pode ser. Isso aí foi.
É Marcel, amanhã você vai apostar delão no cavalo,
Tá ah, bom? Não, é porque do... é diferente o número dela,
é,
né?
É, lógico, né? Dela, no cavalo.
Como lógico, a loteria é uma só.
15 no peru. 15 no... e 13 no galo, tá bom?
Entendi.
Caralho, é diferente.
Cavalo, peru e galo.
Não, são vários números. Você sabe como funciona, PX? Ele dá os números pra você. Cada número significa um bicho. Isso. Na verdade, cada 4 números significa um bicho. De 1 a 4 é avestruz.
Eu sei, mas o jogo é um só, hein?
Ah.
Ah, o quê?
Ah, você fala que vai ganhar um. Vai ganhar.
É.
Não, para, são 5 rodadas no dia, carai.
No bicho é, o bicho é um pouquinho
feio. Ah, então beleza.
E se apostar na cabeça, você ganha menos, mas você concorre, concorre nos 5 jogos do dia. Se cair, você aposta na cobra, amanhã você cair cobra o dia inteiro, você ganha.
Você ganha menos se aposta na cabeça, eu sabia isso.
Desculpa, na cabeça é mais. Se aposta no bicho é menos. Que no bicho é tipo. Não, vale os 4 números em qualquer uma das 5. Dos 5 números que saem na rodada. São 5 rodadas, tá bom? Beleza, quem vai? Vamos fazer as perguntas aí do dia. Curious Cat. Começou
vamos,
aqui.
Tá abertinho aqui. A gente tem uma pergunta de, sei lá, 2 meses atrás do Shopper Boita que a gente teve. Não respondeu. E ele mandou uma outra, então vou ler as duas, tá? E aí a gente só absorve.
Boa.
Dia 24 de outubro, ele disse sobre a pergunta passada, que a gente obviamente não lembra qual é.
Outubro.
É, eu acredito que a época de internet em que as fandas explodiram foram diferentes. Por mais que Torrou seja uma delas, ele de certa forma ainda é bem nichado se compararmos com o Sonic, que também possui uma fandom velha. Beleza. Não
é
sei.
Porque Torrou é mais japonês e mais não antigo. É.
E o Sonic é fur. Mas não saindo muito do assunto da semana passada, sabe-se lá qual foi? Como explicar esses fenômenos? Que fenômeno? Ah, dos fandoms, eu suponho. Que geralmente são indies visualmente mais simples. Ah, fenômenos de jogo? Tipo Torrou, entendi. É só amor por criar mesmo? Claro, eu sei que não tem uma fórmula sólida ao negócio, mas como essas coisas acontecem? É sorte. O pessoal tá muito mais fast seguidos. Só posso lamentar, amigo.
É muita coisa tipo de design também. Tem que ter os bichos cabeçudos com olho grande. E isso apelar pra criançada e tudo mais. Torrou de ter criancinha e japonês ser aquela coisa. Sabe?
Sei lá. E aí depois você vê. Valeu, pessoal, tá muito bom os casts seguidos. Aí toca a música triste do fundo, só posso lamentar.
Ó, 2020, né? 2020 nós não vamos
não
perder
promete.
Cats.
Não promete.
Não promete.
Pelo menos 2 por mês nós vamos fazer. 2000.
2 por mês é bom. 2 por mês é bom.
Caralho, pelo menos 2 por mês.
Ó, Hinks, é pra especial pra mim. Eu fui atrás do seu texto de Half-Life e esqueci que tinha o Games Foda. Não era da época, ok? E gostei demais. Achei muito da hora aquela sua observação sobre o tempo. Você lembra do seu texto de Half-Life?
Não lembro.
Entendi. E realmente é melhor deixar o pessoal de boa que eles sabem o que estão fazendo. Você vai ter que reler seu texto para poder absorver esse elogio.
Ah, eu lembro. Eu lembro que tinha uma teoria, e não é nem teoria, porque, tipo, o Half-Life 1...
Cuidado
do 1
pra spoiler
aí. Então é meio spoiler. Quem não quiser, muta por 2-3 minutos aí. É, não é tão spoiler, porque eu não vou contar a história inteira de Half-Life 1 e 2. Mas do Half-Life 1 pro 2... Ele pula o número de anos, mas aproximadamente, porque não fala o número de anos que pulou, que ficou sem ter jogo, tá ligado?
Uhum.
E eu gostaria muito que eles fizessem isso do 2 pro 3. Essa é mais ou menos a ideia. Porque no Half-Life 2, você acha que ele vai ser uma sequência direta. Só que aí, por causa das propriedades do Half-Life, você percebe que, na verdade... Tudo que aconteceu durante aquele período, você não viu o que aconteceu, tá ligado? É, enquanto você estava sem o jogo, você não presenciou porra nenhuma. As coisas continuaram acontecendo, sozinho naquele mundo ali, sem você ter a janela pra presenciar, entendeu?
É, o Freeman fica literalmente ali, é o universo.
É.
E no final do coisa também, né?
No final do episódio 2, do episódio 2, não tanto, mas acontece um bagulho que pode ser que sim.
No final do episódio 2, o Anakin não perde a mão.
É mais ou menos isso que acontece, mas é um pouco mais pesado.
Também. É um dos... Ele casa também, né?
É um dos finais mais tristes que tem de games.
Sim.
Esse final dessa porra.
É tenso.
É. Sabe o que eu pensei? O Hinks. Pensando, vocês estão lendo os comentários aí, uma coisa que eu... experiência do ouvinte. Foi me apresentar, porque eu fiquei tanto tempo longe dos games que o leitor do Gizludo já nem sabe mais quem eu sou, cara.
Arcelos Vinícius, o criador do Games Foda. O criador.
Isso.
O único criador. O ranço do Rinks é tão grande que ele é o criador, o único, o incomparável.
Incomparável. Você é o único, cara. O outro virou game designer. Você é o criador do Games Foda, agora.
Cara, o que tem a ver em virar outra coisa e não ser mais...
Você vira outra coisa mais importante, né?
É, virar outra coisa.
Eu falei, é...
Caraca, falou que o Marcelos não evoluiu em nada.
Não, nossa, não é.
O grandíssimo feito da vida
dele. O Marcelos, hoje em dia ele tá estudando filosofia e tá no desludo, cara. Que não tem mais nada importante. Se ele estivesse fazendo um jogo, alguma coisa, era mais importante, mas...
Eu entrei no time de basquete do Sesc Pinheiros.
Ah, é bonito. Ah,
isso é importante.
Você joga que posição, Sérgio?
Cara, ala pivô. Mas eu sou uma negação no ataque em geral. Eu distribuo bola, assim. Agora, guardando o garrafão, meu amigo, teve um campeonato que eu fui pelo time do... Não era do Garrafão, que é o podcast de um amigo meu. Mas todos os times eram de gente que ou tem podcast de esporte, ou dos ouvintes, né? E a gente foi campeão, cara. Eu montou o time ali na hora. E uns caras que jogam há 200 anos, assim, eu não fiz nada. Absolutamente nada de útil. Além de guardar o Garrafão. E todo mundo falou, caralho. Esse cara que o Vitor, que o amigo trouxe, é um puta de um defensor, não sei o que, eu só ficava parado. Ela só emitiu o hack, assim, é que eu li muito One Piece, então eu só impunha minha presença no garrafão e o resto aconteceu automaticamente.
É importante isso, é tipo negar uma área do cara ali, né, mais.
Mas Marcelos é um dos únicos sobreviventes aí do Games Foda aí. Se pá, o único, ele, né, aí é um dos únicos que está sobre... E Luigi, né, mas Luigi é a meu amor da minha vida já. Mas Luigi, Nelson, Luigi e Celos é um dos únicos que sobrevive ao meu lado ainda, né. O resto eu quero que se foda, vai tudo tomar no olho do cu, não, brincadeira.
Nossa senhora!
Se algum tiver alguém aí, desculpa, tô brincando, tá, amo todos vocês, alguns. Uhum.
Uns mais que os outros.
Né? Uns mais que os outros. Outros tá. É aquele amor de tipo de Jesus Cristo mandou amar uns aos outros e tal.
Ó, perguntas que a gente respondeu não respondeu, tá? Porque tem um mês essa pergunta, mas tá aqui. Desludo principalmente o Rincão, que tem autoridade no assunto. O que eu devo escolher para colocar no prato em refeição aquilo para que o almoço não saia muito caro, mas ainda dê para encher o bucho consideravelmente?
Não, arroz e feijão de menos, né?
Não arroz e feijão. Por que não pode pôr?
Porque
mas o feijão muito. É o que mais enche?
Mas tem que pesar pouco e encher mais. Farofa, amigo. Mete o pé na farofa.
Farofa vai bem. É um negócio que dá pra você fazer é pôr bastante salada. Salada você enche o bucho. Não parece, mas salada e carne enche bastante o bucho. E carne não pesa tanto.
Se tiver opção de... Essa é life hack total. Entre arroz normal e arroz integral também.
Isso, arroz integral pesa menos e enche muito mais.
Arroz absurdo. Integral pesa menos?
Pesa, ele é meio furadinho. Por quê? É meio,
não sabia, né?
Ele é esquisitinho, mas pesa menos mesmo. Mas eu não sei, que eu acho que o arroz normal eles fazem com muito óleo, não sei, sabe? E ele fica meio aquele arroz meio... empapado assim, não empapado, mas meio aquele
parbolizado. Ele absorve, sabe? Mais água. Isso
é, e aí você bota, ele pesa muito aquilo lá, velho. Você bota duas colheradas, sobra R$10 o valor do prato aquilo lá. Véio. Mano, que mais? Fala aí, Marcel.
Pera aí.
Que bonito o recado do Rick.
O que ele falou?
Celos é minha inspiração de negro nos games.
Que lindo.
Tamo, representatividade importa, galera. Porque...
Ô Marcelos, outro dia falaram que eu era racista e eu usei você, cara. Falei assim, eu sou
amigo
do Celos.
Tem até
amigo
que é o Celos.
Olha que pau. Uma coisa... Depende do porquê que disseram isso, porque uma coisa não anula a outra, mas...
Não, agora eu tô... falar assim, ó, você é racista. Tá certo que era um meme, mas é por causa de um jogo que tá rolando aí. Mas,
que jogo? Que
jogo? Coisa, caralho, era do dia do... Foi o Arara no dia do...
Nossa, foi... O que foi que ele chamou de...
Como que é o nome do bagulho lá? Era... Disco Elysium. Disco Elysium, tava jogando Disco Elysium.
Caralho,
você tava jogando Disco Elysium. Por que será racista? Tipo, isso foi antes de jogar Disco Elysium, então.
Não, porque Disco Elysium os caras ficam falando que todo mundo é racista. Tipo, tem esse negócio, né?
Ah, sim. É, bem,
tem os racistas lá.
Tem os
racistas. Aí eu tinha falado alguma coisa e ele falou assim, ah, é que você é racista. Tipo, daí, tipo...
É.
Mas era que... completamente
a conversa de você. Mas agora eu me dei o poder de eleger uns honorários. O Hinks é um grande candidato. Porque, por exemplo...
Honorário é racista ou não é... Ou você vai me dar um NPS pra mim?
Que honra sinistra.
Não, é. Te dá um NPS. Calma aqui, que ainda não saiu. É, tá em avaliação. Porque tem. Obviamente, eu não sou a única pessoa negra que escreve sobre videogame do Brasil, né? Mas as outras pessoas não batem no peito e falam isso mesmo. Eu sou negão e estão aqui na causa, caralho. Os caras meio. Mochila e fingem que nada aconteceu. Então alguém tem que pegar esses espaços que essas pessoas estão deixando, já que elas não estão fazendo jus.
É isso aí.
E aí, não sei se vai ser você, Rinks, é arriscado.
É, tô ansioso. Rinks batendo o peito e falar, eu sou negão, sou negão.
Eu gostaria muito de ter essa honra de ser negro, de ser um dos negros escritores de games do Brasil, cara. Eu gostaria muito de ter essa honra.
O Afro tá muito na frente, porque ele já tem um apelido.
Já tem alcunha.
Não, mas o que eu falei na moral, daí tipo, ele falou assim: ah, daí aí você é mais racista de falar isso. Mas daí eu fiz questão de falar, porque eu falei assim: não, mas isso ainda é verdade, porque o Marcelos, ele não é só meu amigo, ele é um dos caras que saiu do Games Foda que eu tenho mais afinidade. Daí os caras, ah, mas quantas pessoas tem no Games Foda? Tinha 9 negros no Games Foda e eu tenho mais afinidade. Tinha mais afinidade. O Marcelos acho que foi o único que eu nunca briguei no Games Foda.
Peraí, parou. Com 9 está contando o Faquinho ou o Surox?
Eu não lembro. Era 8? Era 8?
Era 8, caralho.
Tá contando faquinha, maluco.
É, então eu tava lembrando só do bagulho lá dos character selection só. E aí tinha o faquinha, verdade. Então era 8 negros, velho. Contando comigo. São 7 negros, tá ligado? São 7 brancos e são 7 brancos e um negro, cara.
6 então, né?
Não, porque contando
mas
com
eu
ele.
Me identifico mais com o Celos do que comigo mesmo, cara.
Tá, entendi.
Do que comigo mesmo?
É complicado. Mas
eu lembro de uma época que o Rink estava muito empolgado com negritude em geral. E tinha acabado de sair Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, do Emicida, 2013.
Não, esse CD foi muito bom.
A primeira faixa, na época o Rael nem era o tudo que ele é hoje. Mas ele tá cantando com uma regata do Corinthians. E a visão do Rinks de Negro era isso, assim, pô, os caras cantam rap e usa a regata do Corinthians. Por que você não faz isso também, Marcelo? Eu o quê?
O que você tá falando, cara? Você vai ficar tirando agora, filho da puta. Então é assim, né, Marcelo? Eu te ajudei tanto, cara.
Eu te tirei das ruas. Olha, assim que começa.
Puta que pariu, velho.
Quem seria você se não fosse eu? mas não. Então, esse aí, gente. Tem mais pergunta, Marcelo? Senão vamos.
Claro que tem.
Sempre tem.
Mas tem pergunta boa.
Nossa, o Rio tá perguntando cadê o Surox?
Las Vegas.
Las Vegas.
Postando toda a vida lá nos cassinos.
Gente, voltei por um instante, a gente pode ir pra próxima?
Sim, pode, mas... Pode.
Tá, tem uma aqui dizendo que Hinks é a Amanda Waller e tem que formar o Esquadrão Suicida com os mais criminosos da internet. É só comentário, não é uma pergunta.
É eu esperando...
Esperando...
Porra, velho.
Elias Porto.
Ah, não, pelo amor de Deus, eu sei que é isso que tá falando.
Ah, eu li a ameaça do Elias Porto aqui do... Isso já foi lido? Eu não sei.
O quê?
O vice-presidente do fã-clube oficial Elias Porto. Eu li isso aí?
Não.
Olá. Foi 19 de outubro. Sou vice-presidente do fã-clube oficial Elias Porto da cidade dos Juiz de Fora. Estou vindo em nome do meu grupo formalmente ameaçar Samuel PX de ataques diversos que poderão acontecer durante os próximos dias. Aconteceu, PX? Tem dois não, meses aconteceu. Essa porra. Beleza. Como
o
seguimos
tá
fielmente.
A gente anunciar.
Assim, os ensinamentos do nosso guru de direcionar violência apenas para bancos e polícia fascista, nossos ataques serão grudar chiclete na sua janela, colocar almofada de som de peido na sua cadeira, criar uma versão virtual do seu cão do The Sims e deixar ele morrer de fome. E esteja
Nossa,
preparado.
Quem fizer isso aí vai apanhar pra mim. Ah, meu.
É isso.
Já se considera desmaiado.
Tem alguém pedindo pra explicar o Taco Shirumi? A gente explicou o Taco Shirumi.
Taco Shirumi, já explicamos o Taco Shirumi.
Tá bom.
Infelizmente.
Blá, 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 blá. Como lidar com um colega de trabalho que constantemente, em pleno ano de Nosso Senhor de 2019, recomenda vídeo do Zangado pra provar que o meu gosto em jogos está errado?
Ignoro. Não dá pra... Tem patamares e patamares de conversa, discussão e pensamento.
Mano,
quando
eu,
tá
eu falei
muito
você...
diferente do seu...
Tinha um amigo meu de faculdade que era, tipo, mega fã do Thor de PS2. Uhum. E falava que era o melhor jogo do mundo. E aí, tipo, primeiro eu tinha resistência contra isso. E aí depois eu percebi, ok, não, tá certo, eu gostei.
Não, mas assim, eu entrei numa...
Certo não dá, não!
Tá certo.
Mas você entende a diplomacia que é envolvida nisso? Pra
tem perfeitamente
no...
não, tem,
é isso, eu entrei numa bad esse
vai ter uns que eu só aceito
esse cara, semana fala. Eu até postei lá no Família lá, mas não deu muito ibope. Os caras do trabalho estavam conversando essa semana aí e eu só peguei de canto assim. Eles falando que o God of War do PlayStation 3, lá, o último que lançou lá, o Ascension, que não é muito bom já na época, envelheceu mal. Essa é a desculpa deles pra eles não gostarem mais do jogo.
Saiu depois do 3? Não sabe disso, não.
Saiu.
Nossa, o envelheceu mal, eu fico desbaixo.
E esse mesmo do envelheceu mal tá muito ruim. E aí eu falo assim, velho, eu cheguei na conclusão, não é todo mundo que pode emitir opiniões. Sobre todas, sobre qualquer coisa. Tem que saber se pode emitir ou não uma opinião. E aí eu fico me perguntando, se eu não sou uma pessoa desse nível, só que em outro âmbito, vamos supor que tem uma pessoa que saiba mais de jogo que eu, por exemplo, Pablo Miyazawa.
Qual é a característica que ele tem?
Saber mais de games que eu.
Mas o que é saber de games? É enciclopédico?
Então, não, por exemplo, se eu chegar assim e falar assim... Por exemplo, ele lê um review meu. E ele achar que eu tô cagando pela boca ou pelos dedos tanto quanto os caras do trampo, entendeu?
Nossa, é louco.
Você acha que não pode ser?
Eu acho que pode ser, mas qual que é o parâmetro pra falar que ele teria
propriedade? Ultimamente eu estou acometido por uma grande síndrome de impostor gigantesca. Principalmente no mundo dos games, eu acho que eu não nasci pra isso.
Sabe por que é isso? Porque você fica criando personagem de mulher na MMA. Aí uma hora isso ia te caçar. E...
Que? Eu acho que você não entendeu o que é... Esquece.
Mas eu vejo por outro lado. Eu acho que os caras do trampo do Rink estavam certos. Porque, pensa comigo, eu também não gosto do meme de envelhecer mal. Mas quando saiu já era uma merda, é óbvio que envelheceu mal. Envelheceu pessimamente. Então, acho que jogo ruim pode envelhecer mal, porque já veio errado.
É que assim, na moral, eu falei assim. É, não é nem envelhecer. Eu ainda olhei e pensei assim, será que esse jogo envelheceu mal? Aí eu abri e vi vídeos do jogo. E eu pensei assim, cara, se passa eu jogar esse jogo hoje, eu vou ter gostado mais dele hoje do que eu gostei na época, tá ligado? Porque na época eu já tava saturadaço com aquilo lá. Então, na verdade, ele deve ter até envelhecido bem. E tipo assim, hoje, se eu pegar esse jogo, eu vou gostar mais do que eu gostei na época, tá ligado?
Eu acho que ele é um ponto entre o 3 e o 4 bem interessante. Porque ele já deu tipo um... Não um up, mas... É bem interessante a direção de arte dele. E dá pra ver que os caras já estavam tentando fazer algo bem diferente.
Olha aí que bonito. Fiquei comovido. É bem mais difícil gostar das coisas, cara. E eu ia falar isso. God of War Ascension, se eu tivesse que citar uma coisa que eu lembro dele.
Que é isso?
Ele tem cores. Ele usa a paleta de cores do Play 3 muito bem em relação a qualquer outro God of War anterior.
Eu não lembro se o meu review foi bom ou foi ruim.
Nem sei que Mariana mandou.
Eu que fiz. O que ela mandou?
Sei que fez. Calma, você que fez?
O quê? O review?
Não, pô. Pelo amor de Deus, hein. O que Mariana mandou no Telegram. Você me assustou falando que você escreveu isso aí, seu filho da puta.
Ah, que tá. É ser um gamer.
É pra ler isso aqui?
Eu só mandei, mas se você quiser ler, bosta.
Eu vou ler. O que é isso aqui? É um comentário nosso?
Eu acho que... Não, é a copypasta do que é ser gamer. Eu acho que a gente pode encerrar o programa e você ler com a música triste no fundo. E vai ser um bom encerramento.
Apoio.
Pera aí, mas nós vamos ter que dar uma... Ver se a gente consegue ler tudo isso aqui em um minuto.
Não, mas você termina no meio da frase.
Então dá tchau aí, todo mundo. Antes. Dá tchau, Celo, todo mundo.
Dá tchau, Celo.
Celo, ele tá tchau. Mutado de novo? Filho de uma não. Puta!
Ele não tá mutado. Não.
Dá tchau, Celo. Tchau.
Tchau, eu não tava mutado.
Tchau, Mariana.
Tchau.
Lucas Q. Tchau.
Tchau.
Tchau, Mads.
Tchau.
Tchau, Samuel
Peixes. Foi uma honra.
O meu tchau eu deixo aí, que eu duvido que o Paulo Miyazawa sabe mais de jogo que Mariana. Marcelo.
Posso fazer, como convidado especial, posso fazer meu jabá?
Pode. Lógico, por favor.
Foi uma grande honra participar. Uhum. Não sei se volto, não sei se nunca mais vou ficar online no Discord na vida.
Caralho.
E quem quiser acompanhar meu trabalho, www.overloader.com.
Nossa. Como é que escreve Overloader?
Overloader. Faltou um E aí, que na hora de registrar a marca digitaram errado e ficou assim mesmo.
Então tá bom. Obrigado, Marcelo. Mas, Marcelo, eu quero que você te perguntar, e eu já vou responder, na verdade, porque eu sou branco e eu respondo as coisas para outras minorias. É, o que é ser gamer? Beleza, cara. O que é ser gamer? Ser um jogador. Vocês já questionaram o que é ser gamer? Já se questionou que os videogames te ensinaram pra você levar pra sua vida, cara? Você já nunca parou a pensar nisso, né? Nunca parou, né? Afinal, são horas e horas que dedicamos a eles. Muitas horas do nosso dia, das nossas vidas. Se você for um bom observador, Marcelo, você vai notar que muitas das coisas pra nos ensinar, nos inspirar, foram os games que trouxe. Zangado. O que os games ensinaram pra você? Zangado. Marcelo, você está zangado, Marcelo? O que? Mas por quê? Então eu te pergunto, o que é um gamer? Eu digo pra você o que é um gamer. Fique quieto, eu digo pra você. Os gamers ensinaram que quando você encontra inimigos pelo caminho, significa que você está na direção certa. Se você quer realmente ficar feliz, vai ter que lutar muito pra conseguir, tá? Você vai ensinou que por mais que você esteja estressado, preocupado, cheio de problemas pra ouvir, você tá foda, cara. Você tem que lutar, tá bom? Lutar. Não existe sexo frágil. Existe Chun-Li, Ryu, tá bom? Não existe guerra que não se pode vencer. Não existe dor que não consegue curar. Não existe morte que não consegue voltar. A gente é gamer, a gente dá tiro, a gente toca ocarina, corre de kart, meu irmão, tá ligado? Esse é gamer. O que é game pra você? Pra mim é muito, cara. Pra mim é game é vida. Pra mim ser gamer, cara, é andar de cavalo e empinar cavalo. Tá bom? Boa noite.
Boa noite. Boa noite.